Bom dia a todos, invocando o nome de Deus, declara aberta a 59ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Wagner Mano Gás que faça a leitura da Bíblia, Salmos, capítulo 36, versículos 5 a 12, a maldade humana e a bondade de Deus.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao plenário. O Senhor, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme, como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos, como o mar. Ó Senhor, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas casas encontramos a proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Deus, continua a nos amar, os que te conhecem e a fazer o bem, os que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus pisem e me obriguem a fugir. Amém. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Mano Gás. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. 1218, 1244 e 1245. Vereadora Lilian Cuti. Manutenção da iluminação pública na rua Fernando Ferrari. Patrulhamento e encascalhamento na UR-302, Brete das Charqueadas. Iluminação pública na rua Estilac Leal. Número 1226, 1246, 1248, 1250 a 1253. Vereador Luiz Fernando Bright. Informações sobre a disponibilidade de materiais para procedimentos cardiológicos no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Utilização das emendas parlamentares destinadas ao setor da saúde no município. Convênios e repasses estaduais e federais recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos 12 meses. Substituição de iluminação na Rua Antônio Mácia. Patrulhamento e encascalhamento, desobstrução de vala e bueiros, conforme locais indicados. Reinstalação da parada de ônibus na Rua Flores da Cunha. Colocação de areia na pracinha e a realização de manutenções na EMEI do Complexo Escolar Elvira Cerati. Número 1254 e 1256. Vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada na Rua Bento Gonçalves e limpeza de bueiros e valas na Rua Santana. 1257, 1263 a 1265. Vereadora Manuela Couto. Providências na organização da concentração dos cavalarianos que participarão do desfile Farroupilha no dia 20 de setembro, de forma que permaneçam nas vias destinadas para este fim, deixando as calçadas livres para a circulação da população. Encascalhamento e patrulhamento conforme locais indicados. Número 1258 a 1260, vereador Mano Gás. Patrulhamento, encascalhamento, revitalização e desobstrução de valas conforme locais indicados. Substituição de luminária na Rua Prado Lima. Informações sobre os atendimentos com psicólogo destinado às crianças atípicas no posto 7. Remoção de entulho e lixo na Rua Venâncio Aires. Requerimentos adversos. ABRK, número 1243, vereador Mano Gás. Para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no bairro São Cristóvão. Aldenite, número 1249, vereador Luiz Fernando Bright, para instalação de redutor de velocidade e placas de sinalização escolar no quilômetro 610 da BR-472. 1255, vereador Egídio Carvalho, para que busque junto ao governo federal o recapeamento da BR-472. Número 1262, vereadora Márcia Fumagalli, que realize estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação de medidas de controle de tráfego na BR-472 e BR-290. Ao Ministério da Saúde, número 1266, vereadora Manuela Couto, realização de auditoria na Santa Casa de Uruguaiana, a ser conduzida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Se há requerimento verbal. Para requerimento verbal, vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, público que nos assiste e presente. Gostaria de requerer uma limpeza no cemitério público municipal, que tenho recebido várias reclamações, e também a recuperação daquela estrada vicinal que passa na frente da Pastoril, do Parque Agrícola Pastoril, que chega até a cooperativa Vale Uruguai. Obrigada.
Passo as condições de trabalho à vereadora Márcia Fumagalli, nossa secretária, e solicito para fazer requerimento verbal em nome da bancada progressista.
Assuma a condução dos trabalhos.
Colegas vereadores, requerimento verbal hoje, solicitamos, através da bancada progressista, que seja encaminhado através da Comissão de Serviços Municipais da Câmara dos Vereadores, Comissão de Serviços Municipais da Câmara dos Vereadores, a Comissão Fiscalizadora do contrato da empresa BRK, solicitando para ela um detalhamento das recuperações dos recalques. Projeto esse encaminhado pelo vereador João Alcém em 2023, qual se estendeu em mais de 40 quarteirões da nossa cidade, e eu não vejo tendo sequência esse trabalho desde 2023 para cá. Então solicito que, através da Comissão de Serviços Municipais, solicite à Comissão Fiscalizadora da empresa BRK o detalhamento na sequência dos trabalhos que não foram concluídos. Foram apresentados em torno de 10 mil metros quadrados para recuperação asfáltica de áreas que se encontram em situação deplorável após a realização do serviço por parte da empresa BRK. A gente quer acompanhar que desde 2023 eu não recebo esse detalhamento. Obrigado, vereadora Márcia.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente João Sei.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 386, vereador Egídio Carvalho. Transferência do monumento ao gaúcho para o trevo de acesso à cidade pela BR-290. Número 387 e 388, vereadora Manuela Couto. Realização de consórcio intermunicipal entre cidades de fronteira através da ANFRO para o PAC Mobilidade. Ao Executivo Municipal e à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, que sejam realizados os trâmites burocráticos e administrativos necessários para que a instituição possa obter a certificação de hospital de ensino, conforme portaria conjunta Ministério da Saúde, MEC, número 8033/2025. Observados os requisitos legais, em parceria com a Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Número 389, vereador Mano Gás. Realização de mutirão nos bairros dos serviços assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social. Feita a leitura.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulação e louvor. Número 251, vereador Celso Duarte. Ao Olavo pré-vestibular, pela passagem dos 40 anos de atividades e pelo sucesso da quarta-feira das profissões. Número 252, vereadora Márcia Fumagalli. Ao Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, terceiro sargento Silvio, terceiro sargento Emerson, soldado Navarro, soldado Prado e soldado Wesley, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade e pelo empenho em ações voltadas à proteção e defesa da causa animal em nosso município. Número 253, vereador Egídio Carvalho. Pelo aniversário do senhor Luiz Manuel Alves da Trindade. Feita a leitura.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Também registramos na manhã do nosso Parlamento Municipal a presença da senhora Ana Elisa de Souza, advogada tributária internacional. Bem-vinda ao nosso Parlamento Municipal. Sua presença enaltece esta casa. Sequência, a vereadora Márcia Fumagalli.
Convites. Número 45, Escola Senador Salgado Filho, convida para a Feira de Ciências, dia 11 de outubro de 2025.
Em primeira discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao substitutivo número 2 de 2025.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer técnico, legalidade e requisitos essenciais. Substitutivo número 2 ao projeto de lei número 54/2025. Autoria, vereadora Márcia Fumagalli, que institui o Abril Laranja no município de Uruguaiana, mês de conscientização contra os maus tratos aos animais. Relatoria, vereadora Estela Luzardo Alves. Do objeto. O presente substitutivo tem por finalidade instituir, no âmbito do município de Uruguaiana, o mês denominado Abril Laranja, dedicado à conscientização, prevenção e combate aos maus-tratos contra os animais. A proposta prevê a realização, por parte do poder público, de atividades educativas, campanhas e eventos, com possível participação da sociedade civil. Da competência legislativa. Nos termos do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A proposta se enquadra nessa previsão, pois trata da promoção de políticas públicas de educação, conscientização e bem-estar voltadas à população municipal. Ademais, o tema está em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao poder público o dever de proteger a fauna, vedando práticas que submetam os animais à crueldade. O projeto, portanto, não invade competência da União ou dos Estados, respeitando o Pacto Federativo. Da iniciativa e formalidade. A iniciativa parlamentar é legítima, por tratar-se de matéria de interesse geral e que não cria obrigações diretas ao Executivo. Tampouco gera despesas públicas compulsórias. O texto encontra-se redigido de forma clara e objetiva, atendendo às normas da técnica legislativa previstas na Lei Complementar nº 95, de 1998, com estrutura compatível ao processo legislativo municipal. Do mérito constitucional e legal. Sob o ponto de vista jurídico e constitucional, não se identificam vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade. A matéria de natureza educativa e simbólica, tendo como objetivo promover valores éticos, ambientais e de respeito à vida animal. Princípios que coadunam com o interesse público e os valores constitucionais. Ademais, o substitutivo em tela está em conformidade da orientação técnica IGAN número 10.704/2025, juntada aos autos. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina favoravelmente a tramitação do substitutivo número 2 ao projeto de lei número 54/2025, por sua adequação formal, constitucional e legal. Uruguaiana, 25 de junho de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 54/2025. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cuti. O presente projeto de lei em tela tem como objetivo instituir o Abril Laranja, no município de Uruguaiana, seguindo a campanha de prevenção contra os maus-tratos aos animais, promovida internacionalmente pela SPCA. A importância de combater os maus-tratos contra animais reside no reconhecimento da dignidade e direitos desses seres, além de seus reflexos positivos na sociedade. A legislação brasileira, como a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 1998, e a Lei Sanção, Lei número 14.064, de 2020, estabelece punições para atos de crueldade e abandono. Mas a conscientização e a ação de todos são cruciais para garantir o bem-estar animal e construir um ambiente mais justo e compassivo. Em vista às atribuições, cabe a esta comissão verificar se o projeto de lei está compatível com as leis de responsabilidade fiscal, lei orçamentária, e Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PPA em vigor. Entretanto, fica explícito em seu texto que o projeto não onera as despesas do município. Tratando-se de um projeto que tem por objetivo estimular políticas públicas que fortaleçam e contribuam na sensibilização e responsabilização da sociedade deste âmbito. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 30 de julho de 2025. Vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Substitutivo número 2/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Relatório. Trata-se do substitutivo número 2, datado de 17 de junho de 2025, de autoria da nobre vereadora Márcia Fumagalli, líder da bancada do Republicanos, que visa substituir o projeto de lei número 54, de 2 de abril de 2025. A proposição em análise busca instituir o Abril Laranja, no município de Uruguaiana, dedicando o mês de abril à conscientização, prevenção e combate aos maus tratos contra os animais. O projeto autoriza o Poder Público Municipal a promover e apoiar atividades como campanhas educativas, palestras e outros eventos voltados à sensibilização da população sobre o bem-estar animal. Prevê ainda a possibilidade de parcerias com organizações não governamentais, instituições de ensino e a iniciativa privada para a realização de tais atividades. Em sua justificativa, a autora ressalta que a iniciativa segue uma campanha internacionalmente promovida pela Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais, SPCA. O objetivo é fortalecer a educação ambiental e humanitária em Uruguaiana, estimulando a adoção de políticas públicas e a participação da sociedade na promoção do bem-estar animal. É o relatório. Análise da matéria. Compete a esta Comissão de Serviços Municipais analisar o mérito de proposições que visem criar ou alterar serviços e programas de interesse público local. Após a análise detida, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do substitutivo número 2/2025, pelas razões que se seguem. Relevância social e educacional. A instituição do Abril Laranja representa uma medida de grande valor para a comunidade de Uruguaiana. A conscientização sobre os maus-tratos aos animais é um tema de crescente importância e reflete o avanço da sociedade na promoção de valores como o respeito e a responsabilidade para com todas as formas de vida. A proposta contribui diretamente para a formação de cidadãos mais conscientes e para a construção de um ambiente mais ético e humanitário. Alinhamento com tendências globais. A iniciativa está em consonância com o Movimento Mundial de Proteção Animal, inspirado pela campanha da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, ASPCA, criada em 2006. Ao adotar o Abril Laranja, Uruguaiana se posiciona de forma positiva no cenário de defesa dos direitos dos animais, demonstrando seu compromisso com a causa. Fomento à participação comunitária. O projeto de lei incentiva a elaboração entre o poder público e a sociedade civil organizada, incluindo ONGs, instituições de ensino e empresas privadas. Essa abordagem é meritória, pois otimiza recursos e potencializa o alcance das ações envolvendo diversos setores da comunidade na promoção do bem-estar animal. Baixo impacto orçamentário. A proposição tem caráter autorizativo, ou seja, permite que o Poder Executivo promova as ações se houver dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. As parcerias propostas no artigo 3º também sugerem um modelo de execução de baixo custo para o erário municipal, viabilizando a realização das atividades sem onerar excessivamente os cofres públicos. Competência municipal. A matéria tratada é de competência do município, pois se insere no âmbito do interesse local, notadamente no que tange à proteção do meio ambiente e à promoção da saúde pública, da qual o bem-estar animal é parte integrante. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pela vereadora Márcia Fumagalli, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste substitutivo. Sala das comissões, em 15 de setembro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura.
O parecer substitutivo está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Um bom dia à nossa comunidade. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todos os relatores, relatora Lilian Cucci, relatora Estela Luzardo, relatora Egídio Carvalho, pela técnica dos pareceres que foram feitos pelas comissões, pela redação sensível e dedicada que foi feita, inclusive mencionando a legislação, o entendimento da nossa legislação pátria, e não só da legislação pátria, que a cada dia cresce no nosso país as leis de proteção aos animais, que já são considerados seres sencientes, e têm os seus direitos protegidos no Brasil desde 1934. Mas que não muito tempo atrás vem ganhando um espaço muito maior. Por esse entendimento que os animais são seres sujeitos de direito e também merecem ter os seus direitos e garantias protegidos, que está na nossa Constituição Federal e nas nossas diretrizes. Né? Então, passando essa fase, quero agradecer, porque a questão de proteger os animais e atender a legislação não é só uma questão de proteger os animais. Também isso impacta na saúde pública, impacta nas questões psicológicas, emocionais. Por quê? Porque quando uma criança vê a família espancando um animal na sua residência, a criança, com certeza, vai ter impactos profundos na sua, no seu íntimo, na sua emoção, na sua parte psicológica. Então, também quando você vê um animal doente perambulando pela rua, com carrapato, com sarna, isso aí também pode impactar na saúde humana, porque esses carrapatos também picam o ser humano. Então, tratar dos animais, cuidar deles, dar uma atenção, termos políticas públicas é de extrema importância, não só para os animais, que merecem, mas também a saúde das pessoas, o convívio das pessoas. Aqui na nossa cidade, que eu posso falar com mais propriedade, porque nós atuamos muito fortemente na causa animal, nosso gabinete, Carla Maia, protetora de longa data, nós trabalhamos nos bairros da nossa cidade, nos bairros, às vezes, os mais distantes aqui do centro. E a gente acompanha diariamente como que esses animais estão existindo ou coexistindo aqui no nosso município. A Prefeitura Municipal, faz bastante tempo, vem investindo na questão de proteção e saúde animal. Nós temos um abrigo municipal para animais, nós temos uma clínica veterinária municipal que oferece atendimento médico veterinário gratuito e diariamente. Eu sei disso porque muitas vezes sou eu que levo os animais até a clínica quando as famílias não têm condições de pagar um transporte, ou elas mesmas não têm um veículo para levar os animaizinhos para consulta, me solicitam e eu levo. Então, eu sei que esse atendimento é diário, é gratuito, é um atendimento gratuito, através de campanhas dos protetores dos animais, as ONGs e os protetores independentes do nosso município, são arrecadados remédios e medicamentos para serem entregues a essas famílias que saíram do atendimento com uma receita e que muitas vezes não têm como recursos para comprar esse medicamento. E é por isso que a gente luta também para uma futura farmácia PET ou que a prefeitura possa disponibilizar durante o atendimento médico-veterinário na clínica a medicação Nós temos uma patrulha ambiental muito atuante no nosso município, no combate aos maus tratos aos animais, porque muitas vezes o agressor de um animal também é um agressor da família. Eles fazem esse atendimento com muita competência, muita dedicação, apesar de um efetivo pequeno para o tamanho das tarefas e competências que a Patra tem. Temos uma Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que faz o atendimento à questão do bem-estar animal no município. Recentemente, nesta casa, foi aprovada o chamamento de mais 2 médicos veterinários para o nosso município, o que é de extrema importância. São muitas questões. E a questão do Abril Laranja, que a gente já vem trabalhando faz muito tempo, a gente trabalha com as comunidades, em cada casa que a gente consegue chegar e com as crianças. Aqui tem um folheto, um folder, que a gente fez a impressão e a gente distribui. Aqui traz telefones para contato e para denúncias de maus tratos. Depois que começou toda uma campanha, uma divulgação de números e conscientização de que maus tratos, crueldade contra animais é crime, as denúncias têm aumentado e aumentado bastante. E o que, que acontece após as denúncias e após o atendimento? Vidas transformadas. Animais que eram espancados tiveram uma nova vida. Animais negligenciados na sua saúde passaram a ter qualidade de vida e uma saúde digna, com atendimento médico veterinário, com medicação, com o que for necessário para restaurar ou manter a sua saúde. Uma alimentação melhor também, porque muitas vezes é desconhecimento. A pessoa não percebe que aquilo que ela está fazendo é maus tratos. Deixar um animal acorrentado numa corrente curta é maus tratos. Atualmente nós temos uma lei que proíbe animais acorrentados no Brasil. É uma lei que veio a nível nacional. Muitas vezes essa pessoa não sabe que deixar um animal sem água é maus tratos. Que deixar uma comida de 2 dias lá, que já está azeda, com o calor, com as altas temperaturas de Uruguaiana, também é maus tratos. E quem diz o que, que são maus tratos? Isso está relacionado lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. E sempre que há uma interferência em alguma residência, numa questão de denúncia de maus tratos, sempre há o acompanhamento de uma médica veterinária. Eu digo médica veterinária porque a veterinária que hoje atua na Clínica Veterinária Municipal e Canil Municipal é uma médica veterinária. E o nosso gabinete tem uma médica veterinária que nos acompanha em todas as situações que a gente precisa verificar casos de denúncia. Então, esse Abril Laranja, com certeza, vem ampliar as propostas de trabalho no nosso município, contando sempre com instituições, associações, protetores independentes, ONGs, o nosso próprio gabinete, Prefeitura Municipal, Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, PATRAN. Então, se abre mais oportunidades de conscientizar a nossa comunidade do que são maus tratos e como um animal deve ser tratado. E como eu já tinha mencionado, isso impacta também na saúde da nossa população. Então, eu fico extremamente feliz por esta casa também ser solidária, parceira, e por estes pareceres tão sensíveis, realizados com tanta competência e dedicação dos seus relatores. E a gente agora aguarda que esse projeto seja aprovado para que a gente possa ampliar ainda mais na nossa comunidade esse trabalho tão lindo que Uruguaiana vem fazendo junto com a sua comunidade e junto com todas as instituições e associações que também têm um olhar sensível para a causa animal. Muito obrigada, senhor presidente. Hoje é um momento muito importante para a causa animal de Uruguaiana.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. O substitutivo número 2 retornará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 87 de 2025.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de lei número 87/2025. Procedência, vereador Paulo Cleino Bim. Relator, vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual no ambiente da administração pública direta e indireta no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Análise. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o legislador, que visa estabelecer princípios, diretrizes e instrumentos de enfrentamento ao assédio moral e sexual no Serviço Público Municipal de Uruguaiana, a iniciativa busca fortalecer a integridade institucional da administração pública, promover a dignidade do servidor e assegurar um ambiente laboral justo, inclusivo e respeitoso. A proposta encontra respaldo na Constituição Federal, artigos 5º, 7º e 37, nas convenções 111 e 190 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ratificadas pelo Brasil e em diversas recomendações do Ministério Público do Trabalho, entre elas a Recomendação número 1592/2025. Que reforça a responsabilidade do poder público na prevenção e repressão de práticas abusivas no ambiente de trabalho. Esta proposição não cria obrigações de execução direta ao executivo, respeitando, assim, a iniciativa reservada do prefeito. Limita-se à fixação de normas orientadoras que resguardam os direitos fundamentais dos servidores. O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, incisos 1 e 2, da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1, da Carta Magna, que, ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a lei orgânica do município. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei número 87/2025. No que tange a regimentalidade do projeto de lei e modificações propostas, verificamos que fora instruído corretamente, de acordo com as normas dispostas no regimento interno desta Casa Legislativa. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei número 87/2025. Voto do relator. Ante o exposto, o projeto de lei número 87/2025 reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nessa ordem, que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 14 de julho de 2025. Vereador Bispo Padovan, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 87/2025. Procedência, vereador Paulo Cleino Bim. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Parecer. No que se refere à competência da Comissão de Finanças e Orçamento, verificou-se que o projeto não cria despesas adicionais relevantes, nem institui obrigações financeiras diretas ao Poder Executivo, limitando-se à fixação de normas de conduta, procedimentos internos e ações de caráter preventivo e educativo, que podem ser executados dentro da estrutura e orçamento já existentes na administração pública municipal. A matéria não apresenta impacto orçamentário financeiro significativo, não implicando em aumento de despesa que demande estimativa de impacto ou indicação de fonte de custeio, nos termos da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Do ponto de vista contábil, orçamentário e financeiro, não foram constatados vícios de iniciativa ou inconstitucionalidade formal, que impeçam a tramitação da proposição. Diante do exposto, esta Comissão de Finanças e Orçamento opina favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei ordinária número 87/2025, por não acarretar impacto financeiro relevante ao município e por estar em conformidade com as normas orçamentárias vigentes. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2025. Vereador Luiz Fernando Bright, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 87/2025. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 87/2025. De autoria do vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim, que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual no âmbito da administração pública direta, indireta e autárquica do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, revogando a Lei nº 3.333, de 2004. A proposição define conceitos de assédio moral e sexual, estabelece princípios norteadores, prevê medidas preventivas, cria mecanismos de denúncia e resguarda a compatibilidade com a legislação federal, estadual e internacional, notadamente as convenções 111 e 190 da OIT, bem como a Constituição Federal. Cumpre registrar que, embora a Convenção 190 da OIT ainda não tenha sido formalmente ratificada pelo Brasil, sua menção no texto reforça o alinhamento da legislação municipal às melhores práticas internacionais, servindo como diretriz interpretativa e inspiradora para a normatização local. Fundamentação. Mérito social e institucional. A matéria trata de tema de alta relevância social, pois assegura a proteção da dignidade, saúde física e mental e do ambiente de trabalho dos servidores municipais. Ao atualizar a legislação local, alinha-se a parâmetros constitucionais, artigos 5º, caput, 10, artigo 7º, 22, artigo 37, caput, da Constituição Federal, e as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. A revogação da Lei 3.333/2004 se mostra pertinente, visto que a nova redação amplia a proteção, abarcando tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, além de prever mecanismos institucionais de prevenção, escuta e responsabilização. Impacto na gestão pública. A proposição não cria despesas diretas obrigatórias, limitando-se a diretrizes gerais de conduta, informação, prevenção e denúncia. Assim, não há vício de iniciativa. Tampouco violação ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal. A regulamentação caberá ao Executivo, no prazo de 90 dias, assegurando condições práticas de implementação. O projeto fortalece a ética no serviço público, a proteção à saúde do trabalhador e a imagem institucional da administração, sendo medida salutar para evitar litígios, passivos trabalhistas e responsabilizações judiciais futuras. Pertinência temática da comissão. Cabe a esta comissão manifestar-se quanto ao mérito nas áreas de serviços municipais, saúde e relações de trabalho na administração. Aspectos diretamente tocados pela proposição, que envolve saúde ocupacional, prevenção de doenças psíquicas decorrentes de assédio e melhoria da gestão pública. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico e Mercosul opina favoravelmente pela aprovação do projeto de lei ordinária número 87/2025, de autoria do vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim, por reconhecer sua relevância social, adequação institucional e conformidade constitucional. Uruguaiana, 18 de agosto de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinário número 87 de 2025 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura do parecer ao projeto de lei ordinário número 91 de 2025.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 91/2025, procedência bancada progressista, relator vereador Luiz Fernando Bright, que institui o direito à vacinação domiciliar das crianças com transtorno do espectro autista residentes no município de Uruguaiana. Relatório. Trata-se de projeto de lei apresentado pelos vereadores Celso Duarte, Egídio Carvalho e Juca Gonçalves, da bancada progressista, com a finalidade de garantir o direito à vacinação domiciliar de crianças com transtorno do espectro autista, nos casos em que houver recomendação técnica ou dificuldade constatada no deslocamento até os postos de vacinação. A proposta prevê que o serviço poderá ser solicitado pelos responsáveis legais e que a execução ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de equipes técnicas capacitadas. Parecer. Competência legislativa. A competência legislativa, nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O objeto do projeto insere-se no contexto de políticas públicas de saúde no âmbito local, especialmente em relação à acessibilidade e inclusão de crianças com deficiência. Portanto, há competência legislativa do município para dispor sobre o tema. Princípios constitucionais e legais. O projeto alinha-se a diversos dispositivos da Constituição Federal, como Artigo 6º, Saúde como direito social. Artigo 196, Saúde como direito de todos e dever do Estado. Artigo 227, dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, que prevê o acesso universal e igualitário à saúde. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, que impõe ao poder público o dever de garantir atendimento acessível e humanizado. Além disso, o projeto reforça os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, como a universalidade, a equidade e a integralidade do atendimento. Artigo 198 da Constituição Federal. Separação de poderes e iniciativa legislativa. O projeto não invade competência privativa do Poder Executivo, uma vez que não cria cargos nem impõe obrigações administrativas ou orçamentárias diretas e imediatas, limitando-se a instituir um direito e autorizar a regulamentação por ato infralegal da Secretaria de Saúde. Assim, respeita os limites da função legislativa. Técnica legislativa. A redação do projeto é clara, objetiva e compatível com os padrões exigidos pela Lei Complementar número 95/98. Que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 91/2025, por considerar que a matéria está revestida de constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, além de representar um avanço nas políticas públicas de inclusão e atenção às crianças com TEA no âmbito municipal. Sala das Comissões, 4 de julho de 2025. Vereador Luiz Fernando Bright, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 91/2025. Relator, vereador Bispo Padovan. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o projeto de lei número 91/2025, de autoria da bancada progressista. Institui o direito à vacinação domiciliar das crianças com transtorno do espectro autista, TEA, residentes no município de Uruguaiana. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Análise. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, tem por objetivo garantir o direito à vacinação domiciliar para crianças com transtorno do espectro autista residentes no município de Uruguaiana, nos casos em que suas características individuais ou condições de saúde tornem inviável o deslocamento até as unidades de vacinação convencionais. Crianças com TEA frequentemente apresentam hipersensibilidade sensorial, fobia social, resistência a mudanças de ambiente e comportamentos que dificultam ou até impossibilitam sua permanência em locais públicos movimentados, como os postos de saúde. Além disso, o medo de agulhas pode ser intensificado por experiências anteriores traumáticas, gerando crises intensas de ansiedade, agressividade ou bloqueios emocionais. Essas situações são amplamente relatadas por familiares e profissionais da saúde e exigem uma abordagem diferenciada, acolhedora e respeitosa. A vacinação é um direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal, igualitário e humanizado aos serviços de saúde. Nesse sentido, o atendimento domiciliar representa uma medida de equidade, garantindo que crianças com TEA tenham acesso ao calendário vacinal em condições compatíveis com suas necessidades específicas. O projeto prevê que a vacinação domiciliar seja realizada por profissionais de saúde capacitados, preferencialmente com formação específica no cuidado de pessoas com TEA, assegurando que o procedimento ocorra em ambiente seguro, calmo e familiar à criança. A proposta ainda respeita a autonomia dos responsáveis legais, permitindo que solicitem o serviço sempre que for do melhor interesse da criança. A medida está alinhada com os princípios do SUS, que prevêem a integralidade e a acessibilidade dos serviços e não acarreta grandes impactos orçamentários, podendo ser organizada com a estrutura já existente nas equipes da atenção básica. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 11 de agosto de 2025. Vereador Bispo Padovan, bancada Podemos, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 91/2025, relatora vereadora Lilian da Rosa Cuti. Parecer. O projeto de lei em tela, de proposição da bancada progressista, tem por objetivo instituir o direito à vacinação domiciliar das crianças com transtorno do espectro autista residentes no município de Uruguaiana. A iniciativa objetiva dar suporte aos casos que o deslocamento até as unidades de vacinação convencionais dos pacientes se torne viável. O projeto de lei vem ao encontro dos direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal aos serviços de saúde. Portanto, entende-se que o atendimento domiciliar garantirá que crianças com TEA tenham acesso ao calendário vacinal em condições compatíveis com suas necessidades específicas. Salienta-se também que o projeto prevê que a vacinação domiciliar seja realizada por profissionais de saúde capacitados, preferencialmente com formação específica no cuidado de pessoas com TEA, respeitando os princípios adotados pelo Sistema Único de Saúde, no que tange a integralidade e acessibilidade dos serviços. Cabe observar que, no artigo 2º, o projeto de lei concede ampla autonomia ao Executivo Municipal para estabelecer as regulamentações necessárias para adequação dos serviços em sua estrutura administrativa e também para a eficácia dos serviços. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de agosto de 2025, vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora, demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Projeto de lei ordinária número 91 de 2025 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativas de ausência parlamentar, número 34 a 37. Vereadores justificam ausências. Vereador Paulo Kleinubin, na data de 11 de setembro. Vereador Egídio, na data de 4 de agosto. Vereadora Márcia Fumagalli, na data de 19 de agosto. E vereador Padovan, na data de 26 de agosto.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário. Projeto de resolução número 3/2025, da mesa diretora, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 655, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, informa a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 189.579,60.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 642 a 654 e 656-657. Encaminha respostas, indicações, número 351, 352, 355, do vereador Padovan. A Comissão de Serviços Municipais, indicação número 364, do vereador Edídio Carvalho. Ao requerimento 933, 1011, 1160, 1128, da vereadora Manuela Couto. Aos requerimentos número 1114, 1117, 1124, 1163, do vereador Luiz Fernando Bright. A requerimentos e indicações diversos vereadores. Plano de trabalho do Hospital Santa Casa de Caridade, ao PL número 151/2025.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 717 a 729/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos legislativos número 91 a 100/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Venho comunicar que no dia 12 de setembro de 2025, encaminhei à comissão da qual presido, a CCJ, uma solicitação ao Executivo que versa sobre solicitando informações, não é só informações ajuntadas, é diligência, diligenciassem a documentação necessária para que o projeto de lei 146 de 2025 seja apreciado de forma célere. Isso não tinha entrado em votação ainda. Esse projeto foi no dia 12 de setembro, na sexta-feira passada. Hoje já estamos dia 18. Fazem 6 dias. Então, eu vou passar a ler o ofício que eu encaminhei, que até agora não teve resposta. Não mandaram a documentação necessária para que esse projeto de lei seja aprovado pela CCJ. Encaminhei esse ofício ao procurador Glauber, ao secretário adjunto Diego, da Saúde, foi encaminhado também ao senhor Odilon. Senhor prefeito, cientes da relevância da urgência do PL 146 de 2025, já com acompanhamento no SAPL por este gabinete e na qualidade de presidente da CCJ, nos antecipamos a sessão plenária de votação que deverá ocorrer somente no dia 16 de setembro de 2025. E encaminhamos o presente ofício com a finalidade de, em coordenação prévia com o Executivo, viabilizar a correção das lacunas legais que, de outro modo, poderiam atrasar a tramitação do referido projeto por responsabilidade exclusiva do proponente, cenário que buscamos evitar. Embora não seja a primeira vez que se apresentam proposições com idêntico objetivo e reconhecendo que as normas legais devem ser rigorosamente observadas, bem como a elevada qualificação da equipe técnica do Executivo, entendemos que houve mero lapso no protocolo do PL em questão. Com efeito, verificamos a ausência da seguinte documentação obrigatória, que constam regularmente em outros projetos da mesma natureza. A ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que substancia a deliberação do colegiado e assegura a legitimidade da resolução apresentada. Em que pese a referência à reunião plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana, realizada no dia 10 de setembro de 2025, a ata não foi juntada no PL. Memória de cálculo detalhado, com planilha demonstrando a origem exata dos recursos, impacto da dotação orçamentária e projeção financeira decorrente da suplementação. Também não veio. Segundo, terceiro, plano de trabalho. Contendo metas, etapas, cronograma, indicadores de execução, de modo a atender às exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e permitir adequado controle parlamentar e social, bem como do próprio Executivo, na prestação de contas. Quarto, parecer contábil financeiro conclusivo da Secretaria de Planejamento, também está ausente, ou equivalente, confirmando a suficiência dos recursos e a compatibilidade com a programação orçamentária. O parecer contábil financeiro do setor de planejamento da CEPLAN limitou-se a encaminhar uma minuta sem instrução conclusiva. 5. Quadro de compatibilidade com o PPA, LDO e LOA vigentes, conforme exigido pela Constituição Federal e legislação orçamentária. O demonstrativo de impacto da execução do orçamento anual não foi apresentado com o comparativo do antes e depois da suplementação, apenas o texto legal genérico. Sexto, manifestação do controle interno, documento que, pela praxe administrativa e pelo artigo 74 da Constituição Federal, é indispensável para a regularidade de despesa. Não há registro de análise da controladoria ou órgão equivalente. Sem tais elementos, eu vou reduzir a leitura, sem tais elementos, a deliberação da Câmara corre risco de ocorrer sobre base incompleta, o que fragiliza a segurança jurídica do ato e comprometeria a clareza perante a sociedade quanto à destinação dos recursos públicos. Ao mesmo tempo, a pronta correção dessas lacunas permitirá a tramitação célere e segura, evitando impugnações futuras, garantindo que os valores suplementados alcancem efetivamente a finalidade social. E aí, certos do compromisso do Executivo com a legalidade, a transparência, e considerando a urgência da matéria, reiteramos que este encaminhamento tem por objetivo evitar entraves formais e assegurar que a tramitação do PL 146 de 2025 se dê de forma célere e regular. Reafirmamos ainda a disposição desta comissão em contribuir dentro dos limites da legalidade para que o processo legislativo avance com a máxima eficiência, como sempre temos procedido. Atenciosamente, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração, Estela Luzardo, presidente da CCJ. Hoje de manhã, observei que parece que protocolaram ontem alguns documentos dizendo o que é a Santa Casa, onde ela está localizada geograficamente, dentro da cidade, a região, o que atende, o que, né? Só que o plano de trabalho não apareceu. Né? Ali que chama plano de trabalho, que foi protocolado, não é plano de trabalho. Porque ali não tem, dos 600 milhões, o que vai? Quantos médicos, qual é os médicos que vão ser atendidos? Quanto por cento do atraso desses médicos? Isso não, então, não é plano de trabalho. Né? Então, nós solicitamos que essa documentação seja juntada para que seja analisada o projeto. Desde o dia 12, nós pedimos essa documentação, através do WhatsApp e através das comissões. A comissão, a assessoria da comissão, diligenciou recém, hoje, me parece. Mas o executivo já sabia da minha solicitação. Obrigada.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária. Mas, quando estivemos na Praça Farroupilha, presidente Jolsey, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através também das redes sociais, me ocorreu de lembrar do nosso monumento ao gaúcho. Entendo que lá deveria estar ele, mas não está. E por que chamo para mim a responsabilidade de me manifestar não só sobre o monumento ao gaúcho, mas a todos os monumentos. A grande parte dos monumentos que existem em Uruguaiana foram feitos pelo meu falecido pai, Acário Carvalho. O monumento ao gaúcho foi feito a pedido do historiador Raul Ponte e o radialista e folclorista Milton Mendes de Souza, ele na condição de patrão do CTG, Sinuelo do Paco. E esse monumento foi construído e levado, então, instalado nos parques ou instalado no pátio do CTG Patrulha do Oeste. Quando foi construída a nossa rodoviária, eu não lembro que prefeito teve a ideia de, então, trazer o monumento, lógico, com a conivência da patronagem do CTG Patrulha do Oeste, para o terminal rodoviário. Ali foi malissimamente colocado. Ele não recepciona ninguém, ele está debaixo de árvores, em uma parte totalmente escura, inacessível, e foi depredado. Não seria diferente, ele não escapou do cultural hábito do uruguaianense de depredar os monumentos, os patrimônios públicos. E ali o meu falecido pai ainda exercia a função de escultor, fez o reparo das mãos, monumento construído em concreto, e ele ali ficou e foi novamente atingido por vândalos, pichado, desrespeitado. E não só Alegrete é a cidade mais gaúcha do estado, nós também somos muito gaúchos. E me ocorreu a ideia de sugerir a transferência do monumento ao gaúcho para a entrada de Uruguaiana, para que ele então fosse o representante da cidade que recepciona aqueles que chegam à nossa terra. Evidente que ainda vivemos esse clima de vandalismo, deveria ser colocado num pedestal alto, fora do alcance dos vândalos, né, para que pudéssemos então ter como referência, já que nada nos identifica nesse trevo pela 290, né? Nem o pórtico ali existe, dizendo que aqui é Uruguaiana. Então, teríamos um gaúcho oferecendo o chimarrão, um monumento, feito pelo meu falecido pai. A propósito de estar falando em monumentos e depredações, há um fato muito curioso. O meu falecido pai fez a santa que está entre as duas torres, o monumento Domingos de Almeida, o monumento às mães, a Branca de Neve. E certa feita uma senhora procurou o meu pai e disse: olha, eu vi a Branca de Neve e os cinco anões ali, muito bonito o monumento. E o meu falecido pai disse: como
Branca de Neve, os cinco anões, sim. É que haviam furtado dois anões. E ele teve que refazer dois anões para ali recolocar, mas com um pedido do então prefeito Gilberto Oscar Miranda Schmidt, de Zacário, não me bota mais os anões sem uma base de concreto para os caras não levar os anõezinhos. E só assim eles ali permaneceram. Então, são algumas particularidades da nossa folclórica uruguaiana. Espero que esse encaminhamento que faço, para que o gaúcho, o Monumento ao Gaúcho, seja colocado como o nosso representante, que ofereça um chimarrão a quem chega à nossa terra, né, mas que seja num pedestal bem alto, distante da nossa cultura, lamentavelmente, de ave de rapina, a cultura do vandalismo. Lamentavelmente, meu presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Antes de fazer uso da palavra pelas comunicações da vereadora Manuela, a gente convida todos os colegas vereadores e a nossa comunidade para a sessão solene alusiva à Semana Farroupilha, que acontece nesta casa hoje às 19 horas. Serão homenageados membros da nossa sociedade, que tem um papel histórico na Semana Farroupilha. Então, a gente convida os colegas vereadores que se façam presente. Passando a palavra agora pelas comunicações, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente e público que nos assiste. Eu quero comentar hoje sobre a minha indicação ao Poder Executivo Municipal e à direção da Santa Casa de Caridade Uruguaiana que sejam realizados os trâmites burocráticos e administrativos necessários para que a instituição possa obter o certificado de hospital de ensino, conforme a portaria conjunta do MEC, número 8.033/2025, observados os requisitos legais em parceria com a Universidade Federal do Pampa. Por quê? A Santa Casa, há muitos anos, ela é um espaço de aprendizado para os cursos da área da saúde da Unipampa, como medicina, enfermagem, físio e outros. E, recentemente, no dia 29 de agosto, agora, foi publicada a portaria conjunta do MEC, que criou regras para que hospitais possam receber o certificado de hospital ensino. E essa certificação reconhece as instituições que unem assistência em saúde, ensino, pesquisa e gestão. E entre os objetivos dessa certificação estão melhorar a formação dos futuros profissionais da saúde, incentivar a pesquisa, fortalecer a educação permanente e, principalmente, garantir mais qualidade de atendimento à população. Por isso, a gente está apresentando essa indicação para que o Poder Executivo Municipal, junto à direção da Santa Casa e à Unipampa, forme uma comissão e iniciem os trâmites necessários para que a Santa Casa conquiste essa certificação, que vai trazer muitos benefícios para a cidade, valorizar os profissionais que já atuam na instituição, garantir melhores condições de aprendizado para os estudantes e, acima de tudo, vai oferecer para a população um atendimento ainda melhor, com mais qualidade. Então, eu peço aos colegas também a aprovação, que já passou aqui, e que a gente consiga unir forças para conseguir o hospital de ensino para a nossa Santa Casa. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a gente declara encerrada a 59ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que tenhamos um encerramento da Semana Farroupilha abençoado e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Bom dia a todos. Olá.